Quem não ganhou também, Miriam, é, um pouquinho antes, em 85, é um samba que ficou marcado, que em nome de falar das coisas que, do passado, né, por falar em saudade, o samba da Caprichosa de Pilares, que ficou muito marcado, que falava assim, ó, tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo nu... Né? Era aquilo, levantava, arquibancada, era delicioso. Aí tem uma hora que o puxador fala atrás: quero votar diretamente, o povo escolhia o presidente. Imagina, né? Isso daí em 1985, que não tinha passado a emenda das diretas. Sim. Então a gente tava com aquele engasgado, né?
Muito.
O samba não ganhou, mas entra na avenida falando isso, né? E esse daí do Joãozinho 30 de 89 não ganhou, foi uma injustiça mesmo. Agora, em compensação, um ano antes, no ano da Constituinte, né? A gente consegue colocar um samba na avenida, coisa, pra mim, um dos momentos mais lindos da história do samba. O Rubens, depois me diga se concorda comigo, mas um dos momentos mais lindos foi quando entra na avenida, em 1988, a Vila Isabel com o samba de Luiz Carlos Avila. A Vila Isabel não tinha sede na época, eles não tinham sede para ensaiar, né? As fantasias não tinham brilho. Então a vitória da Vila em 88 foi a coisa mais linda. Eu queria até pedir licença para cantar esse samba aqui, que chama Kizomba Festa da Raça.
Vamos dois, vai lá, Rubens.
Eu nem sei se eu tenho capacidade para cantar esse samba inteiro, nem sei se eu lembro, porque no outro computador, no meu quarto estava lá a letra, agora não está mais. Eu vim aqui para o escritório, vamos ver se eu lembro. Que fala assim: valeu,
Zumbi. O vento te dos palmares,
que correu
a céus e mares, influenciando a abolição.
Zumbi valeu,
Zumbi valeu. Hoje a vila é que zomba. Que magia!
Fantástico!
Aí tem uma hora que fala assim, nossa sede é nossa sede, e o apartheid.
Ai, se destruiu. Luiz Carlos da Vila era um fantástico compositor, um dos grandes mestres, um dos grandes compositores desse Brasil. E eu, por acaso, esse ano eu estava no Rio de Janeiro. E eu comecei a sair do Império Serrano em 85. Porque o pessoal do Porto aqui de Santos, eu sou compositor, músico, mas de profissão, até por herança familiar. Eu sou estivador também aqui, sou estivador aqui no Cais do Porto, sou aposentado da estiva de Santos aqui. E o pessoal do Império Serrano tinha muita ligação com as escolas de samba daqui de Santos, da minha cidade e tal. E eu passei a ir para o Império Serrano em 85, fiquei lá de 85 a 89. E 88 era o carnaval dos 100 anos da abolição. E todo mundo dizia que o samba mais cantado e mais tocado nas rádios era o da Mangueira, que também é um grande samba. Era o da Mangueira. Quem estava cotado para ganhar aquele carnaval era a Mangueira. Mas a Vila Isabel, quando entrou na avenida, que trouxe essa quizomba, transformou a avenida toda na palha da costa, toda com panos coloridos de chita, com aqueles motivos africanos originais mesmo, que o Martinho trouxe gente da África para fazer, trouxe tecidos, ganhou tecidos de países africanos, ganhou várias coisas da África mesmo. E esse samba era fantástico. Então esse samba arrebentou a avenida, todo mundo dizia, depois que a Vila Isabel passou, todo mundo dizia, que até então a campeã era a Mangueira, que tinha o samba.
Qual que era o samba da Mangueira?
O nego samba, o nego joga a capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. Esse samba também é um ato político muito. Que tem uma parte do samba que ele diz, ué, pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela? Preso na miséria da favela. Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Zero já era um grito de.
As minhas
contra a repressão, contra...
A escola de samba perdeu.
Perdeu para Vila Isabel com Kizomba, que também foi um grande desfile. O desfile da Kizomba é incontestável. Mas para você ver como os temas já estavam mais abertos, né? Uma escola de samba já era... O carnaval já era mais contestador. Já contestava o que estava rolando no país. Eram os 100 anos de abolição, então não ficou se festejando Princesa Isabel como a redentora, como aquela salvadora que assinou a Lei Áurea. Já se contestava a abolição, porque nos 100 anos da abolição a situação do negro no país ainda não tinha mudado. Então é muito forte isso do ponto de vista político, né? Político de posição das escolas de samba. Apesar desse passado meio que, para sobreviver, teve que se curvar ao poder público, aquilo que era pré-estabelecido, mas a escola de samba, através do tempo, ela veio se transformando e veio mostrando para que veio. Porque o desfilar já é um ato político. Você imagina uma manifestação que surgiu do povo negro, reprimido, de ex-escravo, se tornar um dos maiores espetáculos da Terra. Isso já é um ato, isso por si só já é um ato político. Já é um ato de afirmação da cultura, né? E na escola de samba é legal que é o seguinte, o grande lance da escola de samba é a democracia social e racial. Você está tocando na bateria, pode estar do lado de um cara que é juiz. A passista pode ser uma empresária junto com uma garota da favela. Isso que é o mais legal da escola de samba. Acho que a escola de samba...
Eu estou pra ver um juiz com samba no pé.
Não, eu conheço. Se você tinha o Didi, autor de vários sambas que são cantados, foi gravado por Caetano Veloso, era um desembargador que era o Didi.
Didi.
Que era o compositor da União de do Governador, o Didi.
Que
autor
de samba,
a minha alegria. Autor de vários sambas, sambas antológicos da Ilha do Governador.
Vai lá, canta um.
A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela.
Ou seja, os juízes que me perdoem, mas ele era desembargador por acaso. O cara era um sambista.
Ele
virou juiz.
É.
Nas horas vagas ele era desembargador, nas horas vagas. Não, eu digo assim, sim, com todo respeito a todo mundo.
Ô, Rubens, eu não posso deixar de brincar, cara, porque eu vou te dizer, eu sou advogada e falo com conhecimento e com contestação. A nossa magistratura brasileira é um horror, é de direita. É de filhinho de papai, porque hoje para você passar num concurso público, você precisa não trabalhar, parar 2 anos para estudar, passar num concurso. Filho de pobre não passa em concurso, meu amigo.
É bem complicado.
É exceção. Se passar, como eu digo, sai no Fantástico, né?
Porque... É isso aí. Não, mas só para afirmar, assim, a democracia da escola de samba e do samba, eu acho que tem esse é a grande coisa do carnaval, né? Onde a gente subverte a ordem das coisas e onde a gente pode ter esses encontros inusitados, né? De repente, de pessoas, principalmente a partir dos anos 70, da metade dos anos 70, passou a ser culto frequentar a escola de samba.
Os intelectuais que você falou, né?
É, os intelectuais, e aí passou, os jornalistas passaram aí, que eu acho que foi muito bom pro samba, né? Sair desse nicho, quebrar um pouco essa coisa e quebrar essa coisa das pessoas poderem vir participar e conhecer a arte das escolas de samba. Então eu acho que isso teve um ganho também, a gente tem que ver o lado positivo, mas sem perder a essência. Eu acho que a essência da escola de samba, a contestação, isso a gente não pode perder nunca. Eu acho que isso é o mais importante.
Você sabe que 30 anos depois de Kizomba, 30 exatos 30 anos depois, tem um desfile que não ganha, mas é como se tivesse ganho, que é o da Paraíso da Tuiuti, em 2018, que foi uma das, foi para mim a Kizomba de volta, né? Foi mais uma Kizomba, que é um samba, até trouxe aqui, ó, do Moacir Luz, Jurandir, Zezé e Aníbal. Os caras entraram com um tema, o mesmo tema, que era: meu Deus, está extinta a escravidão?
Né? É uma pergunta, coisas... né? Interrogação, né?
É uma pergunta, uma das coisas mais bonitas, né? Ah, meu Deus, se eu chorar não leva mal, pela luz do candeeiro.
Candeeiro, liberte,
liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte, liberte Não sou escravo
de Senhor.
Meu paraíso
é meu bastião.
Meu tuio
de ti.
Coisa boa. Mas não vem, não. Eu quero voltar lá atrás, Luciano. Você se adiantou.
Pode voltar. Quero eu tô com medo.
Primeiro é o seguinte, eu não posso deixar passar, embora não tenha muito a ver com os temas políticos, mas minha escola do coração arrebentou em 94, não ganhou a Mangueira também, mas com os Doces Bárbaros, lembra disso? Eu amo claro. Carnaval e só estive uma vez assistindo lá, mas foi uma loucura quando passou Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal.
Botinha no olhar.
Samba do grande Davi Corrêa.
Bárbaro. Bethânia explode coração. Epa, eu torci muito também, Miriam. Nossa.
Não, eu quero falar. É muito lindo. Lindo. Enfim, mas vamos voltar, vamos passar um pouquinho da minha Mangueira, que eu não podia deixar passar sem essa. Mas vamos lá para 96, que a Império Serrano também trouxe um tema que foi fantástico, né? Que e verá que um filho teu não foge da luta, falando do Betinho, né? Do sociólogo e tal. Foi maravilhoso. Quem conta pra mim essa história? Rubens?
Pode ir, Lu, pode.
Não, eu só sei do enredo mesmo. É maravilhoso, né?
É um império, um império.
O império por conta do
Betinho. O Império Serrano sempre teve essa característica de, por ser uma escola fundada por sindicalistas, o império é a escola de samba mais democrática, porque ela não tem patrono, tudo lá é feito... em cima de, o Estatuto do Império foi feito em cima do Estatuto do Sindicato dos Arrumadores de Carga e Descarga do Porto do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia. Então, ali é a democracia plena. Por mais que a escola às vezes patine, tanto é que passou por momentos difíceis, tem passado por momentos difíceis e tal, foi uma escola que nunca aderiu ter um patrono ou ter um bicheiro. Então, sempre teve as temáticas. Já em 85, 86, o enredo era Eu Quero, do Império. 86, 10 anos antes, que falava que queria, eu quero que meu amanhã, seja um ontem bem melhor, com a juventude sã, com ar puro ao redor, quero o meu povo bem nutrido, o país desenvolvido, quero paz e moradia, chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. O Império, samba do Brasil, o Império já tem no seu DNA, esse espírito contestador. E em 96 eles homenagearam o sociólogo Betinho, que foi um grande enredo. Eu já não estava mais na escola, eu já tinha vindo para São Paulo e tal, mas foi um grande samba, um grande enredo, um samba do Arlindo Cruz. Eu não lembro nenhum pedaço assim. Se alguém cantar um pedaço, eu posso até lembrar.
Eu também lembro. Se eu pegar a letra,
deixa eu falar uma coisa para vocês. Só aqui, mandando um abraço para Adriana Aquino, que também escreveu muita coisa, que vocês conhecem muito. Um abraço para o Rubens e tal. Que, na verdade, a Mariane já está ali para chamar as considerações finais. Mas que eu quero dizer para vocês e para quem está nos assistindo, que nós paramos em 1996. E a gente vai voltar, né? Nós vamos voltar para um outro programa. A nossa produção, a Camila, a Ana Júlia, vão programar e nós vamos voltar com esses dois para mais um programa de 1996 para cá. E se não der, a gente faz um terceiro. Foi maravilhoso. Fala,
o nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Mas que importante, né? Que bom a gente poder contar a história do nosso país por meio da música, como uma das nossas ouvintes sugeriu. Acho que a gente pode fazer isso com outras temáticas, porque a música sempre cumpre o seu papel, né? O papel da arte de entreter, mas também de informar, de fazer com que as pessoas pensem sobre assuntos importantes, até nos dias de hoje. E o samba tem essa função, né? Quem não gosta de samba, já diz a música aí, né? Todo mundo se envolve nessa festa tão importante do nosso país. Eu quero muito agradecer Rubens e Luciana, por estarem com a gente hoje. Passar a palavra para vocês para suas considerações finais. Rubens, por favor.
É, gente, muito obrigado. Eu fico agradecido de ter sido chamado e sempre que eu puder pode me convocar, porque eu tenho muito prazer em falar de samba, em falar de carnaval, falar das escolas de samba, porque eu nasci e me criei no meio disso. Desde os meus 13 anos de idade eu sempre estive envolvido, e daí eu sou ritmista por ofício e depois me tornei compositor e tal. E o samba e as escolas de samba modificaram a minha trajetória de vida e me levaram para um caminho bom, graças a Deus. Eu sou um exemplo de que a escola de samba pode transformar as pessoas de maneira positiva. E sempre que eu for chamado eu venho, e é sempre legal a gente falar, porque existe, para quem é fora da bolha, quem é fora do mundo do samba, fora do mundo da música, existe muito preconceito em relação aos sambistas, às escolas de samba. Ainda existe, infelizmente, nesse país que está caminhando um pouco para essa coisa, para a negação daquilo que a gente é, né? Para a negação das nossas raízes, para a intolerância com tudo aquilo que é brasileiro, que faz parte da arte, da cultura. Me parece que está tendo um pensamento de ojeriza com tudo que é nosso, com tudo que é da cultura brasileira, que eu acho que é um retrocesso no pensamento das pessoas. Então, sempre que eu posso falar e que sou convidado a falar de alguma forma, dentro daquela vivência que eu tive, dentro de alguma coisa que eu li e aprendi com outras pessoas, eu venho com o maior carinho, com o maior prazer. E eu quero agradecer ao Gaspar, que me colocou em contato com vocês, que também é um amigo querido, que é um advogado e também sambista, e meu amigão, meu irmão, que sabe das coisas também. E a vocês que pararam para me dar esse tempo de atenção, tá? Muito carinho, fiquei feliz em conhecer a todas vocês. A Luia, olha, a cantora maravilhosa, vocês jornalistas e advogados que estão sempre dispostos a colocar essa cultura nossa em pauta. Muito obrigado mesmo, de coração.
Obrigada, Rubens, será sempre muito bem-vindo, foi um prazer ouvi-lo neste programa de hoje e até breve. Tento se encontrar.
Aí, obrigado por colocar meu samba logo de cara assim para ver, me senti honrado.
Ah, imagina se eu não ia ter.
Obrigada, gente. Obrigada, Miriam. Obrigada, Rubens. Muito feliz da sua participação. Estar com você aqui.
Até obrigada, Mari. Miriam Gonçalves, suas considerações finais. Obrigada mais uma vez a você, o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, pela parceria. Por favor.
Eu tinha certeza que esse programa ia ser lindo, mas foi maravilhoso. Por isso, a nossa pauta é longa, sempre o nosso tempo termina antes da pauta, mas hoje eu falei, tranquilo, vamos ter que fazer um segundo programa para continuar com essas pessoas maravilhosas, com essas duas vozes fantásticas e com muito conhecimento, né, gente? Então, eu quero recordar o que o Rubens falou no começo. Carnaval é importante, é cultura, é alegria, mas não é a suspensão da realidade, né, que nós estamos vivendo. E a gente faz o que pode. Luciana, minha grande amiga, querida, artista fantástica. Rubens, grande prazer. Mariane, um beijo para todos que estamos assistindo e todas que estão nos assistindo.
Obrigada a todos vocês, obrigada a você que acompanhou a nossa transmissão, tanto pelo rádio, pela frequência M930, pelo site, pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui, mas o nosso próximo encontro já está marcado, é terça-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930, ideclatra.com.br, @ideclatra, nas redes sociais. Um abraço a todos vocês, se cuidem quem puder. Fique em casa. Um abraço.